Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema, digamos, delicado. Como lidar com reclamações de clientes de um jeito profissional? A gente pegou um guia bem interessante sobre isso e, bom, a ideia é mergulhar fundo para ver o que a gente tira de lição. E o ponto de partida já é curioso, né? A ideia de que uma reclamação, mesmo sendo desconfortável, pode ser, na verdade, uma baita oportunidade para a empresa. Parece meio estranho. Vamos tentar entender isso melhor. Para começar, por que as pessoas reclamam? Qual é a raiz da insatisfação, assim, segundo o material que a gente analisou?
Olha, o que fica muito claro é que, na maioria das vezes, tudo começa com uma expectativa que não foi atendida. Sabe, pode ser algo bem óbvio, tipo um problema no produto, um serviço que falhou, mas muitas vezes é mais sutil, né? Uma falha na comunicação, aquela sensação de descaso, de não ser levado a sério, ou até processos internos da empresa que são complicados para o cliente. E tem um ponto que o material bate muito na tecla. O cliente precisa, mais do que tudo, ser ouvido, ser compreendido, sentir que o problema dele importa para alguém ali. Essa validação emocional, às vezes, pesa mais que a solução técnica em si, sabia?
Essa necessidade de ser ouvido faz todo sentido. E, para conseguir fazer isso, o guia que a gente viu, ele sugere um método, né? Quais seriam os passos cruciais?
Parece simples, mas só o ato de ouvir com atenção de verdade já ajuda a baixar a bola, a diminuir a tensão inicial.
Deixar desabafar primeiro.
Exato.
Aí vem a validação. E aqui, olha, o truque não é concordar 100% com a visão do cliente, mas sim reconhecer o transtorno, o sentimento dele. Algo tipo, nossa, eu entendo que isso tenha sido bem chato para você, ou imagino a sua frustração com isso. Isso desarma bastante.
Entendi. Validar o sentimento, não necessariamente o fato em si.
Perfeito. O terceiro passo é a ação, ou seja, mostrar serviço. Buscar a solução de um jeito rápido, transparente. Se precisar chamar outra pessoa, outra área, tem que avisar o cliente. Ele precisa sentir que a coisa está andando, que tem gente olhando para o caso dele.
Claro, sentir que não caiu no vazio. Isso. E por último, o encerramento positivo. Mesmo com tudo resolvido, é importante agradecer o feedback, reforçar que aquela reclamação, na verdade, ajuda a empresa a melhorar, é fechar o ciclo mostrando que, no fim das contas, aquilo teve valor.
Essa sequência parece bem lógica para construir uma ponte. Mas e o outro lado? O que o material diz que a gente nunca deve fazer?
Aqueles erros clássicos. Ah, os erros são verdadeiras armadilhas. Tipo, a primeira coisa, minimizar o problema. Falar, ah, mas isso é coisinha boba, ou calma, é fácil resolver. Isso irrita demais.
Imagina. Outro erro grave, culpar o cliente, mesmo que indiretamente. Ou fazer promessas que não dá para cumprir só para, tirar o cliente da linha rápido e, claro, demonstrar impaciência, usar de ironia.
Nem pensar.
Nossa, isso é jogar gasolina na fogueira, né?
Totalmente. O resultado é quase sempre o mesmo. O cliente fica mais frustrado, perde a confiança e muito provavelmente vai embora para não voltar mais.
É queimar a chance de consertar as coisas.
Fica claro.
E para evitar isso, para manter a conversa num tom bom, o guia dá exemplos de frases que podem ajudar.
Que mostram empatia de verdade?
Dá sim. E o foco é sempre mostrar que você está do lado do cliente, buscando uma solução junto. Por exemplo, puxa, lamento que isso tenha acontecido. Mas fique tranquilo, vamos resolver isso juntos, tá? Bom, colaborativo ou valorizar a própria reclamação? Olha, muito obrigado por ter nos avisado. É com feedbacks como o seu que a gente consegue melhorar. E também validar a atitude dele. Você está certo em buscar uma resposta. Vamos achar uma solução para isso.
A ideia central, sabe? É mostrar que a empresa não vê o cliente como um inimigo naquele momento difícil. Pelo contrário, vê como um parceiro importante e que o feedback dele é valioso, mesmo vindo de um jeito mais tenso.
Isso conecta de volta com aquela ideia do começo de transformar a reclamação em algo positivo, o tal efeito recuperação. Como isso funciona na prática, segundo o guia?
Ah, isso é muito interessante. O material sugere que um cliente que teve um problema sério, mas foi super bem atendido na resolução com agilidade, empatia, eficiência, pode acabar virando um defensor da marca mais leal do que era antes do problema acontecer.
Sério? Mais leal que antes. Pois é, porque a forma como a empresa age na crise mostra o caráter dela. entende? Um atendimento que acolhe, que resolve, que demonstra respeito no momento de vulnerabilidade. Isso cria um laço de confiança muito forte. O cliente pensa, ok, problemas podem acontecer, mas eu sei que essa empresa vai me dar suporte de verdade. Nossa, faz muito sentido. Então, para a gente amarrar as ideias aqui, lidar com reclamação não é só boa vontade. Exige técnica, empatia, controle emocional. É um teste de fogo para o profissionalismo, né? O que fica de mais importante disso tudo?
Olha, acho que a grande mensagem é encarar cada queixa, por mais chata que pareça, como uma chance de aprender. Não levar para o lado pessoal, mas ver como um feedback, mesmo que bruto, que pode ajudar a empresa a evoluir sempre. É aprimoramento contínuo na veia.
Perfeito. E para a gente fechar pensando nesse efeito recuperação que o material descreve, se resolver bem um problema depois que ele já estourou é tão poderoso, será que o próximo passo não seria tentar agir antes? Fica a reflexão. Como a gente poderia identificar e resolver pequenos atritos de forma proativa, antes mesmo de virarem reclamações formais? Será que essa antecipação não criaria um nível de confiança ainda maior?
Bom, fica aí para a gente pensar.